não vamos deixar que o nosso propósito fique em causa. Olá, maldinha, bem-vindos a mais um episódio do Café. Espero que esteja tudo bem com vocês. Neste episódio vamos falar um bocadinho e vamos ligar com o episódio da primeira temporada Pecados de Estimação. Eu não sei se já ouviram, mas podem ouvir, pois de certeza que vos vai ajudar a compreender melhor porque é que eu decidi voltar a falar sobre este tema, num ângulo um bocadinho diferente. Mas se te estás mesmo a perguntar o porquê de falarmos de propósito, eu digo-te que é talvez das questões que mais ouço perguntarem nas igrejas, nos retiros. Afinal, qual é o meu propósito? O que é que eu estou aqui a fazer? Hoje não me quero debruçar tanto na pergunta, mas naquilo que pode pôr o teu propósito em risco ou em causa. Por isso, vem daí comigo e vamos descobrir. A nossa vida em Cristo será sempre de trocar o antigo pelo novo. Esta foi uma das frases que usei para descrever a nossa caminhada com Cristo no episódio dos pecados de estimação. Falei acerca do que precisamos de remover das nossas vidas e daquilo que precisamos que nos encha. No entanto, não abordámos a relação entre os pecados de estimação e o nosso propósito, pelo menos não da maneira que eu gostaria. Se somos cristãos, então sabemos que Deus nos salvou, nós fomos comprados por um alto preço. Foi a morte de Jesus, o sangue de Jesus, que nos lavou e nos salvou. Fomos comprados por inteiro. Cada um de nós tem um propósito específico aqui na Terra, para o qual Deus nos desenhou e capacitou, como diz em Efésios 2:10. No entanto, conhece aquela música, Tantas Distrações? Tantas distrações. As distrações são as cascas de banana que o inimigo nos coloca assim à frente para não cumprirmos o nosso propósito aqui. Repara, continuamos salvos na mesma, mas vivemos uma vida infrutífera, ineficaz e com menos intimidade com Deus. O que toleramos a nível do nosso pecado vai necessariamente afetar a nossa caminhada com Deus e o propósito que Ele definiu para a nossa vida. Lucas 7:30. Eu destacaria talvez três grandes etapas pelas quais é possível atravessar quando escorregamos nessa dita casca de banana. Eu vou usar muito esta expressão. Qual é a casca de banana que o diabo usa na tua vida? Portanto, estas etapas, elas fazem o nosso propósito ficar em causa e é preciso termos em atenção quando elas aparecem em evidência na nossa vida, para chegarmos a Deus em confissão e arrependimento. A primeira que eu gostaria de destacar é a perda do foco. É uma das primeiras coisas que o inimigo nos vai tentar retirar é o foco de quem Deus é e de quem nós somos em Deus. Ele vai jogar com a identidade do Pai e com a nossa identidade no Pai. A estratégia é mais antiga do que qualquer outra coisa. Confundir, abanar, amedrontar e plantar dúvida. Hebreus 12:2 diz para fixarmos os olhos em Jesus. Nele nós conseguimos manter o foco, se mantivermos o foco nele. Eu espero que isto faça sentido. Jesus diz que sem ele nós não podemos fazer nada, diz em João 15:5. Nós temos de estar ligados a ele, receber dele e do seu espírito, para podermos fazer aquilo para o qual ele nos fez. Saul, por exemplo, na Bíblia, ele perdeu o foco quando se esqueceu de Deus. Ele quis fazer as coisas à sua maneira e tirou o foco daquele a quem devia obedecer. Isto está em 1 livro de Samuel 13, 9. Depois de perdermos o foco, vem a perda da visão. E falo de visão talvez nos dois sentidos. Não ver bem uma coisa não é o mesmo que deixar de ver completamente. Mas a visão é essencial para podermos seguir e persistir no nosso propósito e para podermos ter algum discernimento daquilo que vem à nossa vida. Quando deixamos de ver, ficamos muito mais vulneráveis. Deixamos de reconhecer pessoas, locais e objetivos. Ficamos ainda mais confusos do que se perdermos simplesmente o foco. O foco podemos, com relativa facilidade, recuperar. A visão já é ainda mais difícil de recuperar. Habacuque 2:2 diz, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Sabes, a visão que Deus te dá, assim num sentido mais geral, deve ser alimentada. Deves viver por ela ou então, ao perderes o foco, ela vai-se desvanecendo até deixares de ver completamente. Para isso, ajuda a manter as promessas de Deus bem próximas de ti, bem perto dos teus olhos e na tua boca. Saul, mais uma vez, perdeu a visão porque primeiro perdeu o foco, depois a visão do que Deus queria fazer através da sua vida. Sabes, eu acho que a visão está sempre ligada a serviço. Se perdermos a noção de que viemos para servir, como Jesus, Mateus 20, 28, então perdemos a visão. Saul começou a servir as suas vontades e interesses em vez de obedecer à voz de Deus. A visão poderia ser restaurada, mas Saul continuou a rejeitar ouvir a voz de Deus e entregou-se a si mesmo e às suas capacidades. Por isso ele deixou de ver, tornou-se insensato, cego. O restante do seu reinado foi de confusão, andar a tatear às escuras. A clareza do Espírito de Deus deu lugar à escuridão dos seus pensamentos. Portanto, depois de perder o foco, perder a visão, vem talvez a perda, digamos, fatal, o coração. Sabes, o coração é o centro da vida. É o núcleo de tudo o que encerra, numa linguagem assim mais simples, o nosso ser. As nossas vontades, desejos. Claro que eu não estou a dizê-lo de uma forma super factual, senão tínhamos de distinguir outros aspectos do nosso ser e outras partes de nós. Mas de uma forma simples, coração, quando nos referimos ao coração, é o centro de quem nós somos, a partir de onde nós operamos. O nosso coração é aquilo de que Deus está atrás. Ele quer capturar o nosso coração inteiramente com o seu amor e encher-nos dele, para que nós possamos transbordar para os outros esse mesmo amor que ele nos dá. Em contraste com Saul, Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, como diz em 1 Samuel 13, 14. Há várias interpretações acerca do que isso significa, mas eu considero que é um coração que deseja o que Deus deseja e que se aproxima voluntariamente de Deus para conhecer os seus planos e desígnios. Não tem medo da dependência, ao contrário do de Saul. Saul perdeu o seu coração, ele desobedeceu, irou-se, procurou adivinhação, teimou em fazer as coisas segundo o seu próprio coração rebelde. Ele perdeu o coração que Deus lhe tinha dado e não o cultivou. Davi, por sua vez, teve uma ocasião em que ele seguiu o mesmo caminho de Saul. Ele, atenção, perdeu o foco quando, em vez de ir para a guerra, como era suposto fazê-lo, decidiu ficar por casa e viu Bate-seba do terraço a tomar banho. Vocês sabem o que é que aconteceu a partir dali. Ele perdeu progressivamente a visão quando se deitou com ela, retirou a prioridade ao governo do reino por alguns instantes e começou a manipular o marido de Bate-seba com propostas para poder esconder o que ele tinha feito. Ele ia adicionando um erro atrás de outro, uma mentira e manipulação atrás de outra. Finalmente ele perdeu o coração quando planeou e matou o marido de Bate-seba. Então, mas o que é que distingue Davi de Saul? Parece que de formas diferentes eles caíram no mesmo buraco. Vamos ler o salmo que Davi escreveu quando o profeta Natã foi falar com ele acerca do que ele tinha feito. E Davi abre o seu coração e escreve acerca do que aconteceu e do que ele sente e da oração que ele faz a Deus. Ora, ouçam, Salmo 51. O subtítulo diz: Para o mestre de música, Salmo de Davi. Escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois de que este cometeu adultério com Bate-seba. E Davi diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hísopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Até ao versículo 9 do que nós já lemos, vocês veem Davi a reconhecer o seu caráter e o caráter de Deus, a sua humanidade e o coração de Deus. Davi descreve Deus. Ele diz: sei que tu desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Havia um percurso que Davi tinha trilhado ao lado de Deus durante anos e anos e anos. Com decisões atrás de decisões, com dizer que sim a Deus constantemente, coisa que não aconteceu com Saul. Mas continuando no versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Portanto, eu só vou ler até aqui, poderíamos ler o Salmo completo, mas Davi diz aqui uma coisa super importante. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Ele tinha noção que o coração dele estava além da recuperação. Ele precisava de um coração novo. Ele precisava de um milagre. E ele sabia que só Deus o poderia fazer. E novamente, a partir do versículo 10, ele volta a dizer que ele volta a apelar ao caráter de Deus. Sabe quem Deus é? Que ele é misericordioso, que ele é perdoador, que ele pode livrar da culpa, dos crimes de sangue. Só Deus o pode fazer. Davi sabe isto e apela ao coração de Deus. Então, apesar dos dois terem caído no mesmo buraco, Saul e Davi, Davi tinha um coração tenro e sensível que ainda batia por Deus, apesar de tudo. Ele tinha caído num buraco, não tinha caminhado em direção a esse buraco como Saul. Foram trajetos diferentes que levaram ao mesmo destino. Aparentemente iguais, mas diferentes. O profeta Natan, tal como Samuel fez a Saul, avisou e repreendeu, e Davi escutou e arrependeu-se. Portanto, o exemplo que nós temos aqui é de nós podemos estar em situações em que o nosso propósito pode ser colocado em causa se nós não formos vigilantes, se não tivermos cuidado com a casca de banana à nossa frente. Vamos tentar, na medida das nossas possibilidades, caminhar de maneira digna, caminhar próximos a Deus, porque se houver uma casca de banana no caminho, que nós possamos reagir como Davi, mais à frente, e não como Saul, sendo rebeldes e desafiadores. Só nós podemos saber, com honestidade e com certeza, onde o nosso coração nos está a levar. E eu sei que todos nós sabemos e temos consciência no nosso ser, no nosso íntimo, quando é que estamos próximos e quando é que estamos mais afastados de Deus. Só nós podemos saber isso e, claro, o Espírito de Deus em nós. Então, eu convido-te hoje a avaliares em que direção estás a caminhar, quais são as cascas de banana no teu caminho ou quais são aquelas que tu já conheces e reconheces e as que tu não conheces, que o teu inimigo está à espreita para te deitar à frente dos teus pés, que tu possas ter discernimento para reconhecer à medida que vais caminhando mais próximo de Deus. Sabes, Davi teve esta noção de que só Deus poderia criar um coração novo, um coração puro. E o propósito na vida de Davi quase que foi ameaçado, mas ele tinha a promessa de Deus de que o seu reino seria estabelecido. E ele, de facto, era um homem segundo o coração de Deus, que desejava intensamente o que Deus desejava e que voluntariamente se aproximava de Deus. Então o nosso desafio é este, vamos caminhar nesta perspectiva. Numa perspectiva de segurança, não vamos temer se o nosso propósito está em causa ou não, mas vamos ser sábios. Vamos revelar alguma maturidade ao andar e perceber que nenhuma arma contra nós poderá prosperar, ok? No entanto, de ser vigilantes, sempre. Sabemos que o inimigo anda em nosso redor como um leão a rugir, procurando a quem devorar, mas o nosso Deus é mais forte. E quanto mais ligados estamos a Deus, mais visão, mais foco e maior o coração que está dentro de nós. Espero que tenham gostado deste episódio. Para a semana há mais. Já sabem, beijinhos, abraços e cuidem-se!